Olá, boa noite. Hoje recebemos no programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, Manuel Sarmento, presidente da ASPA, e Teresa Barbosa, também membro da direção da ASPA, a Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural e Natural. Afirma-se como uma instituição de utilidade pública. Ao longo dos anos, sempre foi manifestando a sua posição nos mais variados temas, tendo a sua intervenção sido também fundamental para decisões que se foram tomando ao longo da história autárquica de Braga. Bem-vindos ambos à Rádio Universitária. Estamos no primeiro dia de campanha eleitoral e a ASPA é com certeza uma das associações que apresenta questões aos 10 candidatos à Câmara Municipal de Braga e é por aí que vamos começar, uma vez que também já terminamos a ronda de entrevistas com os candidatos. Agora é tempo de olharmos também para aquilo que são as reivindicações de algumas estruturas, instituições, associações e entidades da cidade. Nesta carta aberta que a ASPA lançou aos candidatos, tendo em vista também que está prestes a iniciar-se um novo ciclo político em Braga, querem, digo eu, conhecer melhor as visões e propostas das equipas que pretendem liderar os destinos deste município, sendo de especial interesse a cultura e o património, temas que têm sido pouco debatidos, por aquilo que vamos acompanhando também naquilo que foi a pré-campanha eleitoral e que se espera que sejam temas agora mais falados nestas 2 semanas até às eleições. O recolhimento das convertidas está prestes a passar para as mãos do município de Braga, foi entretanto para a comunidade intermunicipal do Cávado. É uma boa notícia, como todos sabemos e já falamos, que chega a tempo também da construção destes programas eleitorais. E a ASPA deixa já uma proposta para os candidatos tenham uma posição mais vincada sobre aquilo que poderá ser o futuro do recolhimento das convertidas. E estamos a falar, nada mais, nada menos, da criação de uma Casa da Memória da Mulher. Esta seria a finalidade ideal na ótica da ASPA. Por que razão, Manuel?
Boa noite à Elsa, boa noite aos nossos ouvintes. É com muito gosto que participamos neste programa para esclarecer a posição da ASPA relativamente àquilo que é a cidade, o futuro da cidade e o sentido que temos de defesa do património, que é, digamos, a âncora essencial para a construção de qualquer projeto de futuro. Efetivamente, nós enviamos aos partidos uma carta aberta, que depois divulgamos posteriormente, com aquilo que são para nós, não a totalidade das questões que se colocam no património, mas as questões prioritárias, e precisamente, em primeiro lugar, está o Convento das Convertidas. A proposta da ASPA é uma proposta concertada com várias associações, designadamente associações feministas e associações ligadas à defesa da mulher, e achamos que aquele é o espaço ideal para se. É um espaço único, desde logo, do ponto de vista patrimonial, e é o espaço ideal para construirmos uma reflexão, um estudo, investigação e divulgação sobre a mulher e a sua história, a sua inserção, na sociedade. Portanto, a Casa da Memória da Mulher é aquilo que resulta da concertação, efetivamente, de todas essas associações, a partir da iniciativa da ASPA, e acreditamos que neste momento estarão criadas as condições básicas para que esta questão seja assumida politicamente, exatamente no âmbito do protocolo celebrado, ou a celebrar, mas creio que neste momento já celebrado e consagrado, entre a CIM, os municípios e o Estado. Mas a Teresa tem algumas coisas também a dizer sobre isso.
Portanto, esta iniciativa decorre de um conjunto de ações desenvolvidas pela ASPA já há largos anos. A situação em que se encontra o recolhimento das convertidas não é propriamente adequada para um monumento de interesse público, uma vez que está em risco, tem sido sujeito a uma série de agressões ao longo do tempo. Neste momento, até está com uma janela aberta e com vidros partidos, portanto, que desde fevereiro, março, mais ou menos do ano passado, sujeito à água da chuva. Portanto, o recolhimento é constituído, portanto, foi criado em 1722, tem 300 anos, mais de 300 anos. A classificação é só de 2012 e, portanto, mantém neste momento a autenticidade em termos de interiores para o fim a que foi criado naquela época. E é preciso salvar aquele espaço, salvar memórias, salvar a capela, que é absolutamente extraordinária, que tem uma capela com pinturas de teto em madeira, com azulejos, com retábulos, é uma capela barroca, com retábulos fantásticos, com um coro alto. Uma das janelas que está, das panelas com vidros partidos, é precisamente por cima de coro alto. Em 2022, que penso que foi a última vez que fotografamos aquele edifício, o interior, a capela já estava num estado lastimoso. Como é que estará agora? Entretanto, Também sabemos que decorreram obras em ZEP do monumento para a construção do hotel, que é em espaço absolutamente contíguo, quando aquele edifício é em estrutura de madeira. Portanto, é preciso uma avaliação daquele edifício. Pedimos a colaboração da tutela do património, já, porque é preciso saber como é que aquilo está, preciso saber o que é preciso fazer. É preciso fazer, para já, portanto, impedir a entrada de água e criar um projeto para ali. Como projeto, como dizia o Manuel Sarmento, o conjunto das associações achou que devia ser a Casa da Memória da Mulher, com um conjunto de valências que permitisse, portanto, que no fundo, era para, no fundo a ideia era criar um espaço de memória do recolhimento das convertidas. O espaço está ali, as obras são obras de conservação e restauro. Também a aproximação à comunidade académica, através da promoção da investigação, do estudo e divulgação da condição feminina em Braga e em Portugal, na Europa e no mundo, porque isto é um tipo de museu que muitas instituições a nível nacional e internacional acarinharam. Abertura à comunidade também e espaços e iniciativas. Portanto, porquê? Porque nós temos ali um conjunto, um espaço, que, idêntico a muitos outros, de outras cidades do país e de outros países, que aproveitam espaços deste género, com características muito especiais, associados a memórias do passado ou vivências, para relembrar a história, por exemplo, da cidade, desde esse período de tempo. Portanto, no fundo, é uma oportunidade em que está, no fundo, as associações que aderiram a isto, que eu acho que também interessa dar visibilidade às associações que, claro, se associaram, que foi a Civitas Braga, a OMAR, a APAV, a Associação Cultural Sonarte, o Grupo de Cantares Tradicionais Mulheres do Minho e a Cataves. Temos também mais de 100 subscritores, de pessoas, portanto, personalidades da área do património e da cultura, muitas a nível local e também muitas a nível nacional e associações nacionais também na área da museologia.
Uma vez que esta passagem do recolhimento das convertidas a propriedade para a Sim de Cávado, entretanto, que passará também para o município de Braga e assim ficará nas mãos do município e do próximo executivo alguma decisão sobre esta temática, vocês apresentam esta visão, mas não quer dizer que quem vier a seguir que tenha esta mesma opinião ou que tenha sequer já algo pensado para lá. Consideram que, no mínimo, depois da tomada de posse do novo executivo, que seria importante um debate de ideias, sim, para perceber, qual a finalidade mais adequada.
Eu penso que neste momento ainda era preciso fazer uma outra coisa, que é garantir que efetivamente o edifício passe para a tutela da Sim de Cávado e depois para a Câmara. Portanto, o acordo de permuta foi assinado, mas ainda não foi concluído. Portanto, daí que não há propriamente um interlocutor neste momento a quem se possa, a nível local, a quem se possa chamar a atenção, por exemplo, para a questão das janelas abertas e dos vidros partidos. Nós temos pressionado o Ministério da Cultura, o Ministério da Administração Interna, que era quem tinha a tutela do monumento. A chave não está cá, por exemplo, do monumento. Não é possível fazer nada cá em Braga, tem que haver decisões ao nível do governo. A responsabilidade neste momento é do Estado português. Portanto, nós temos atuado a esse nível, temos pressionado esses organismos para atuarem, para resolverem a situação, e depois, no fim, quando passar para a tutela da Sim de Cávado e depois for da responsabilidade da Câmara Municipal de Braga, é óbvio que deveria haver uma discussão pública sobre o assunto, porque é um edifício que é património, é de interesse público, está classificado, é de interesse público. É uma reivindicação, portanto, já antiga dos cidadãos, até da Câmara de Braga, não é? do Executivo
em
Municipal.
Em 2013
que agora
já era um compromisso.
Exatamente, era um compromisso, como outros, e, portanto, era preciso discutir isto.
Ainda sobre esta matéria, sim, sim.
Não, quer dizer, a sua pergunta parece-me que tem uma resposta óbvia. Não é possível construir políticas públicas sem a participação dos cidadãos. E num caso como este, a ASPA, que tem 48 anos de defesa do património, portanto uma história consolidada na cidade, e todas as outras organizações, que são organizações sociais, para além das personalidades individuais que se associaram, tem uma proposta. Esta proposta, a nosso ver, é a única até o momento formulada para aquele espaço. E, portanto, é indispensável que seja a base de um debate e de uma discussão. E esperamos que os partidos e o futuro executivo possam efetivamente pronunciar-se sobre isso. Devo dizer também que tivemos o cuidado, inclusive, de consultar a Igreja Católica sobre esta matéria, através do Arcebispado, que é um monumento público, portanto é um espaço administrado pelo Estado, futuramente esperamos pela autarquia, mas tem uma história religiosa por trás e tivemos uma enorme simpatia e abertura relativamente exatamente à ideia que propusemos. E essa é uma questão importante porque Julgo que aquilo tem um destino que pode ser efetivamente agora consolidado e o poder político terá que dialogar, no mínimo terá que dialogar em função dessa proposta.
O facto de, nesta altura em que estamos já no primeiro dia de campanha eleitoral e que sabemos que ainda não está efetivamente nas mãos do município, isso pode desresponsabilizar quem se candidata de alguma forma a apresentar já um compromisso sério à sociedade civil?
Só se desresponsabilizarão se efetivamente não ligarem ao património. As convertidas são um monumento único. Existem outros recolhimentos, designadamente no país também, com características até semelhantes, até do ponto de vista arquitetónico. Visitei recentemente uma na Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, nos Açores. Mas no estado em que ele está, com as características que ele tem, com toda a história que está associada, este é de facto um monumento único. Portanto, eu creio que o município não pode ignorar exatamente aquilo que é uma marca identitária da cidade. E, sobretudo, numa cidade como Braga, faz todo o sentido que a homenagem à mulher, sob a forma do estudo da mulher, da divulgação daquilo que é a sua história, que é uma história de opressão, possa ser efetivamente realizada, parece-nos absolutamente indispensável. Portanto, creio que não é possível que nenhum partido político se possa aliar numa questão que é uma questão importante na vida da cidade.
Mas esperava-se que 12 anos depois da governação da coligação Juntos por Braga, que defendeu precisamente este património, que se estivesse mais à frente neste processo.
Sempre esperamos isso. O combate da ASPA ao longo dos 48 anos é exatamente no sentido de priorizar a defesa do património. Não no sentido de o sacralizar, mas no sentido de construir uma memória coletiva que passa pelo respeito das coisas que foram legadas pelo passado e pelo seu usufruto democrático. E essa é uma questão essencial. Que não precisamos de ter um património que esteja afastado das pessoas, precisamos que os habitantes de Braga, quem nos visita, possam apropriar-se desse espaço. E essa tem sido uma luta, de facto, de décadas, não é? Com vitórias, com impasses, com derrotas, mas temos algumas vitórias também, de qualquer forma, para pôr no marcador a nosso favor, não é?
Neste momento estamos só num impasse ou numa vitória?
Eu julgo que a situação está melhor do que estava no passado, nesta matéria, sobretudo porque a pressão que fizemos, e creio que essa pressão que a Teresa assinalou da ASPA foi absolutamente indispensável, permitiu pelo menos que houvesse algum movimento no sentido de que aquele espaço que está parado há cerca de uma década possa ser neste momento efetivamente reutilizado e revitalizado. E, simultaneamente, não esteja também, foi outra luta que travamos já no passado, não seja associada a uma qualquer exploração turística, no âmbito do programa Reviva ou qualquer coisa assim do género. Mas aquilo é um edifício público que deve ter um usufruto público e o seu sentido histórico e a defesa da mulher faz todo sentido exatamente no âmbito da proposta que fizemos.
E, por outro lado, posso só acrescentar outra coisa? Portanto, o facto da CIMECAVA e a Câmara Municipal de Braga ter desencadeado este processo junto do Governo, no sentido de receber em troca com outros dos edifícios, portanto, o recolhimento das convertidas, e a pressão que a ASPA exerceu em que, no fundo, lhes demonstrou que o edifício por dentro está num péssimo estado e em grande risco, quando lhes compete, de acordo com a lei do património, a salvaguarda do património, também, portanto, no fundo, são dois fatores que ajudarão, com certeza, a resolver esta situação e a passar o monumento para a alçada da Câmara Municipal de Braga, porque o Estado português não quer, com certeza, ser responsável por um monumento que pode entrar em colapso.
Muito bem. Entre as questões surge também o Complexo Eco-Monumental das Sete Fontes, uma das bandeiras da coligação Juntos por Braga desde 2013, mas ainda não está na sua totalidade nas mãos do município e assim à disposição também na totalidade da própria população. Exigia-se mais nesta altura do campeonato ou a ASPA compreende também a complexidade deste processo de negociação com uma quantidade enorme de proprietários, porque foi essa a via que a maioria decidiu para desencadear esta discussão até a aquisição destes terrenos?
Não eram tantos os proprietários, passou essa mensagem, mas não eram tantos os proprietários no núcleo central, daquele núcleo que nós conhecemos quando fazemos uma visita às Sete Fontes, não era tão elevado o número de proprietários, até era reduzido. Portanto, aquilo é um processo que portanto,
houve essa desculpa, no fundo, para
sim,
tentar...
Sim, mas não foi, não era de facto, nós sabíamos muito bem quem eram os proprietários, nós integramos as comissões de acompanhamento que foram criadas no, no, na Câmara Municipal de de Braga para resolver este assunto e, portanto, desde o início, o Presidente da Câmara teve conhecimento que não era bem assim. Pronto. Portanto, o que acontece em relação, portanto, a ASPA pediu a classificação do monumento, a ASPA percebeu-se da situação desde 1994 que a ASPA acompanha o complexo das Sete Fontes. Portanto, é um sistema hidráulico do século XVIII, portanto, aquilo que nós conhecemos, que vemos lá, que foi construído para abastecimento de água à cidade de Braga, de tal maneira que só, portanto, o pedido de classificação é de 95, mas só foi classificado em 2011, e foi classificado em 2011 fruto de uma ação popular que, foi uma, que criou uma petição pela salvaguarda de complexo das Sete Fontes, a que esteve associado o então presidente da Junta de São Vítor, o Dr. Firmino Marques. Portanto, criou-se um movimento de cidadãos em que a ASPA participou, que conduziu em 2011 à classificação do, portanto, do Complexo das Sete Fontes como Monumento Nacional. Em 2013, a coligação comprometeu-se a criar lá um parque eco-monumental das Sete Fontes, eco porque tem, de facto, todas as características em termos ecológicos que devem ser valorizadas, monumental porque temos ali um monumento que é da mesma época do Aqueduto das Águas Livres, portanto, um monumento importante, barroco. Portanto, essa designação é uma designação a manter, como é óbvio, aquilo não é um parque qualquer, é um parque eco-monumental. Tem, portanto, com as negociações realizadas, portanto, a coligação cumpriu em 2013 e em 2017, cumpriu aquilo a que se tinha comprometido, que foi garantir, criar condições para criar ali o parque e salvaguardar o monumento. Portanto, a primeira coisa que fez foi a suspensão do PDM na área de ZEB, porque o PDM de 2001 era um PDM que permitia ali um índice de construção que não era absolutamente incompatível com o monumento que existia. Ainda não se sabia sequer por onde é que passavam as miras de água, qual era a origem, os locais de adução de água ao sistema, não se sabia nada sobre isso e já estava definido como área de construção. O que a coligação fez, e muito bem, foi suspender o PDM na área da ZEP, negociar com as Estradas de Portugal, para, com as Infraestruturas de Portugal, para terminar com a variante AN-103 por Gualtar, que atravessava o monumento, mandar fazer o estudo hidrogeológico era fundamental, o arqueológico já estava em curso e, com base nisso, criar aquilo que foi o suporte para a garantir a construção do Parque Ecomonumental das Sete Fontes, que era os terrenos que pertenciam a particulares e, portanto, há uma estratégia executória que foi muito bem pensada, que foi criar um projeto, um plano urbanístico, um projeto urbanístico para as Sete Fontes, que implicava, pressupunha a construção nas bermas daquela área, em zona que não tinha implicações, portanto, no sistema hidráulico, na adução de água ao sistema, e que para que essas construções, que são as unidades de execução, para que fosse construída a parte urbanística, os proprietários cediam a parte, a área para a construção do parque. O que era suposto ter acontecido, isso ficou tudo pronto em 2021, o que era suposto ter acontecido nos primeiros anos deste mandato, era desencadear de imediato o processo de elaboração do projeto paisagístico para as Sete Fontes, de acordo com o estudo prévio que tinha sido aprovado. Isso é que tardou, atrasou-se. E, portanto, o que acontece é que neste momento isso ainda não está pronto. Portanto, há aqui uma questão que nós colocamos, que é, que, no fundo, que medidas é que o futuro presidente tenciona adotar, no sentido de, por um lado, avançar com esse processo. Por outro lado, garantir o usufruto pela população daquilo que existe. O plano urbanístico, não, aquilo que está publicado do plano urbanístico no Diário da República, não permite de maneira nenhuma movimentação de terras. Portanto, não pode haver movimentação de terras em nada, nada. Não há solos, não se pode mexer em nada. Mas há coisas a fazer. Por exemplo, a identificação da flora que lá existe, a identificação das espécies autóctonas e das invasoras, o combate às espécies invasoras de acordo com as regras que estão estipuladas pela equipa invasoras da Universidade de Coimbra, que investiga isso há muitos anos, está definido qual é o método de combate relativamente a cada espécie invasora, ali a acácias, em quantidade, há todo um conjunto de espécies que têm que ser retiradas e há todo um conjunto de espécies autóctones que têm que ser protegidas.
Portanto, e esse processo já podia estar a
esse correr. Esse processo devia ter avançado em 2021, como é óbvio, também devia ter avançado, portanto, neste verão, nós esperamos, inclusive tivemos textos do Entre Aspas que saíram sobre isso, devolver aquele espaço às pessoas, limpar, retirar as invasoras. Primeiro implicava estudá-las, não é? Mas limpar, permitir que as pessoas possam usar aquele espaço. Finalmente acabaram por retirar todo um conjunto, portanto, a área mais de entrada no parque, portanto, ficou mais limpa, as coisas começaram a resolver-se. Mas falta o estudo das invasoras e para isso e espécies autóctones. Falta a caracterização da flora que existe neste momento no parque. Porque há parte que tem que ficar e tem que ser valorizada e tem que ser acrescentada e há outra parte que tem que ser retirada e o combate às espécies invasoras é muito lento, muito demorado. Não se pode chegar lá e cortar portanto a erva das pampas, por exemplo, não se pode cortar os penachos e deixar ficar no sítio, tem que se tirar, retirar, levar para outro sítio e queimar, portanto não podem ser deixadas ficar no local, portanto é preciso ter muito cuidado com isso. São questões muito práticas a que as pessoas devem estar atentas. Quem lá vai sabe disto perfeitamente e com certeza que está preocupado com a situação e com certeza que quer ter a oportunidade de usufruir daquele espaço.
É, mas na vossa ótica também, ou seja, é esse usufruto de algo que já está ali, que podia acontecer de facto nesta altura, ou seja, nesta fase, há pessoas que vão, que passam por lá na mesma, não é? Mas eu julgo que até havia um compromisso desse tipo, que seria à medida que se vai adquirindo
os terrenos... Era por parcelas. Aquilo que estava acordado, portanto, neste momento há um conjunto de unidades de execução que já estão aprovadas.
Certo.
Estão aprovadas, há uma unidade de execução que vai entrar em fase de construção, que é afastada, as pessoas têm ideia que é no parque e não é, é numa zona absolutamente limite, portanto não tem implicações diretas no parque, e aquilo que era suposto acontecer é que à medida que as unidades de execução iam sendo contratualizadas com o município, esses terrenos eram cedidos e com esses terrenos, se já houvesse o projeto paisagístico elaborado, então começava a construção do parque. Portanto, mas como não há o projeto paisagístico...
Nós insistimos durante muito tempo exatamente pela prioridade do projeto paisagístico e tivemos a oportunidade de alertar ao longo do tempo de algumas movimentações que eles fizeram inapropriadas, designadamente, não é, o pluro do ambiente, pelos vistos, fez ali alguns cortes de árvores, houve um processo de inundações que não houve bloqueio exatamente a essas inundações, foi aberto um caminho para, enfim, na altura suspeitava-se umas corridas motorizadas, de motocross, a ASPA foi ao longo do tempo, um longo tempo, alertando para essas situações e tentando, tanto quanto possível, efetivamente pressionar no sentido da resolução do problema. Sabemos que o problema é de resolução lenta, é juridicamente complexo, tudo isso foi acautelado. Tivemos também disponibilidade para apoiar as posições justas da Câmara quando essas posições foram tomadas. Neste momento, não compreendemos porque é que o plano paisagístico não está feito, achamos que poderia já ter havido um avanço e um compromisso claro. E há algo que nos preocupa, que é, na iminência da construção de outros parques, o Parque das Sete Fontes ser secundarizado, ser considerado mais um parque, e não é. O Parque das Sete Fontes tem uma característica própria, porque associa a dimensão natural à questão da água e tem à questão do património. Na verdade, o Parque das Sete Fontes tem também uma característica única, é que ele está associado àquilo que seria o aqueduto subterrâneo que durante, enfim, séculos alimentou a cidade, os centenários da cidade, mas que pode remontar exatamente, alguns arqueólogos propõem essa hipótese, ao período romano, não é? Uma cidade romana importante, capital da Galécia, não tem um aqueduto, na verdade tem um aqueduto, só que estava oculto. E, portanto, as Sete Fontes não são comparáveis a outro parque qualquer que exista ou venha a existir na cidade.
Aspa, temo que este tema passe para segundo plano, precisamente porque se reclamam mais espaços verdes na cidade e há compromissos já assumidos por parte de alguns candidatos nesta matéria, falando menos, portanto, tem perdido visibilidade o tema das Sete Fontes,
sim,
é uma realidade.
Isso é um risco.
É um risco, mas é um risco que será muito difícil algum executivo municipal pôr este parque em segundo plano, porque não podem esquecer de maneira nenhuma que o parque, se há neste momento esta oportunidade, a uma vitória da cidadania se deve. E, portanto, os cidadãos estão atentos. Nós temos sido muito pressionados por pessoas ligadas ao movimento de peticionários. Estão atentos, têm pressionado, preocupados com esta situação. E, portanto, espero que não seja preciso lembrar que existe um movimento forte, existiu um movimento forte que está pronto a atuar caso seja necessário, caso haja a intenção de transformar isto num parque de segundo plano. Isto não é um parque como o Parque da Arcela. Isto é um parque com 30 hectares de área verde pública, que terá também 30 hectares de área verde florestal privada, associada, que para muita gente não tem importância nenhuma, mas sob o ponto de vista de biodiversidade e de compromissos ao nível dos objetivos de desenvolvimento sustentável, por parte do município de Braga, é essencial. Nós não temos mais nenhum parque cá em Braga, nem a possibilidade de o construir, com as características de que junto o património à água, diversas questões ao nível da biodiversidade e a paisagem, como temos naquela zona do Parque das Sete Fontes, que poderia ter sido muito maior se não tivesse havido um PDM de 2001 que cortou partes da área que seria hoje em dia conveniente, mas não tem nada a ver, por exemplo, com uma quinta, com o parque que haverá na Quinta da Arcela, conforme tem sido referido nos últimos dias.
Passando para outro dos temas que é mencionado nesta carta aberta aos candidatos, a zona de Campos do Baltar da Universidade do Minho, na Quinta dos Peões, um espaço que tinha sido perspectivado para uma eventual expansão da própria universidade. Estamos a falar de um terreno privado de grande dimensão. Quais são as preocupações da ASPA nesta matéria?
Essa é também uma questão antiga e que se prende mais genericamente com as questões do urbanismo e da construção urbanística na cidade. Recordo um pouco a história. A Quinta dos Peões era do Ministério da Agricultura. Houve, na altura, a possibilidade da sua manutenção no espaço público, quer por aquisição pela Universidade do Minho, que invocou não ter, portanto, meios financeiros para fazer essa aquisição, quer da Câmara Municipal, que abdicou completamente da possibilidade de adquirir aquele espaço e de fazer a permuta, designadamente com o Ministério da Agricultura, em relação a outros terrenos, e acabou por ficar em mãos de privados que fizeram um projeto, aliás, um projeto megalómano, de construção de torres de 14 andares, apenas uma, que é o Hotel Mélia, que está lá instalado, mas havia vários outros para aquele terreno. Finalmente houve um acordo que se celebrou entre a Câmara, os proprietários e a Universidade, no sentido de preservar, garantindo, de preservar, não fazer a construção, mas de garantir, no essencial, que aquele espaço pudesse ser um espaço que pudesse vir a servir a expansão da Universidade. Falou-se na criação da sede da Associação Académica, chegou-se a falar num horto para aquele espaço, etc. Neste momento é um espaço abandonado e é, efetivamente, a imagem daquilo que foi dessa história, portanto, do processo urbanístico controverso e conturbado a que deu lugar. Recordo que aquele espaço chegou a ser projetado pela Câmara, no tempo do engenheiro Mesquita Machado como presidente, para um plano, para precisamente um parque urbano da cidade, que chamava-se o Parque Oriental da Cidade. E fazia todo sentido na continuidade do Parque da Rodovia, da proteção da paisagem de Bom Jesus, hoje bastante degradada por construções que entanto foram feitas, e seria um parque à semelhança do Parque de Sinsães, de Famalicão, do Parque de Guimarães, do Parque da Cidade do Porto, numa época em que, efetivamente, esses parques foram criados em todo lado, menos Braga. Braga é a única cidade importante do país, designadamente da nossa região, que não tem um parque com essas características, que nós esperamos que venha a ser o Parque das Sete Fontes. Não é? Eu julgo que, neste momento, faz todo o sentido que os negociadores voltem a pensar sobre exatamente a possibilidade da construção daquele espaço, considerando aquilo que são limitações financeiras inerentes, designadamente, à universidade, mas também relativamente àquilo que são as possibilidades da criação dali de um espaço público. O campus da universidade ganharia imenso com a possibilidade de transformação daquele espaço, efetivamente, num espaço de abertura, de expansão de Gualtar.
Eu sobre isso queria que também referir uma coisa, que é o seguinte: eu acho que da parte dos candidatos convinha que dessem uma atenção especial ao índice construtivo que está permitido para essa zona, em comparação com aquilo que estava no PDM de 2015. Portanto, é uma das questões que é preciso assegurar, porque a área de construção, em relação ao metro quadrado, pode criar ali problemas graves. Além destas questões, que era conveniente, no fundo, repensar o espaço, é preciso também ver o que é que estão a prever agora no PDM relativamente a essa área.
Está a falar já
da Quinta dos Peões.
Da Quinta dos Peões. Sim. Subindo para o Bom Jesus, é também um dos temas que levantam nesta carta aberta aos candidatos. Há também preocupações com este património, Tereza.
Sim, portanto, nós, relativamente ao Bom Jesus, a ASPA levantou questões, portanto, a ASPA levantou questões no âmbito da discussão pública do PDM, na medida em que, na primeira versão, que foi apresentada, que esteve em discussão pública em fevereiro, havia um aumento muito significativo da capacidade construtiva em área abrangida pela ZEP do Monumento Nacional, porque aquilo que é o património, paisagem cultural classificada pela Unesco, é também um Monumento Nacional. E, portanto, há uma ZEP, que é uma ZEP significativa, exigente.
Como? ZEP,
a zona especial de proteção,
é a zona especial de proteção.
É a zona especial de proteção do Monumento Nacional, que foi definida, portanto, pela tutela de máxima do património, em conformidade com aquilo que era exigido por parte da Unesco para classificar o Bom Jesus como, o Santuário do Bom Jesus como Património da Humanidade. E o problema é que na primeira versão do PDM não era suposto desde 2019 que houvesse houvesse aumento da capacidade construtiva. Isso verificava-se no PDM, na primeira versão do PDM havia aumento da capacidade construtiva. Portanto, não cumprindo compromissos com a Unesco, a cidade estava avisada, o Executivo Municipal estava avisado que se podia perder a classificação como Património da Humanidade. Portanto, foi um risco muito grande que correram nesta versão do PDM ao incluir aquela área construtiva, porque se não tivesse, por acaso, a Confraria de Bom Jesus e a ASPA chamaram a atenção para o assunto, mas se não tivessem chamado a atenção para o assunto e ninguém se apercebesse, nós perdíamos a classificação. Isso era garantido, não havia dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. Portanto, quem tinha que estar atento a esses compromissos, a essas condicionantes, era a entidade responsável pela elaboração do PDE. O que acontece é que tudo indica que a maior parte, portanto, a Câmara reconheceu que tinha errado, retirou essa capacidade construtiva, mas quando nós observamos os elementos do PDM, portanto, nós temos os planos, as plantas de ordenamento, temos as plantas de condicionantes e temos o regulamento. E quando olhamos para uma planta de ordenamento, a planta de classificação do solo de ordenamento, tudo indica que isso que não há problema. Só que o regulamento permite determinadas situações que nas plantas não se observam. E, portanto, e uma das coisas que nós observamos, por exemplo, é que há uma zona que no PDM de 2015 estava como florestal e agora está como espaço cultural. Mas, pelo facto de estar como espaço cultural, estará abrangida por um regulamento do PDM que poderá atribuir capacidade construtiva a essa área. E, portanto, é um assunto que é preciso ter cuidado porque a Unesco vai estar atenta. Aquilo é em ZEP do monumento.
Quando foi apresentada a primeira versão, tivemos a oportunidade de apresentar um documento bastante elaborado, sobretudo sobre as zonas de proteção, não é? Zonas de proteção designadamente património edificado, algum de natureza municipal, mas algum até de natureza nacional. Por exemplo, Tibãs, etc. Há questões ali de possibilidade de ocupação de terrenos que nos parece que infringem as regras de proteção. Portanto, estaremos atentos também proximamente. Há uma coisa que nos preocupa bastante, que é a enorme expansão da capacidade construtiva potencial que está na base da lógica deste PDM. O concelho está a ficar muito densificado. A questão da impermeabilização dos solos, por exemplo, é uma questão que nos preocupa profundamente. Isto tem evidentes consequências desde o ponto de vista do cotidiano. Não é por acaso que Braga é uma das cidades mais quentes no verão, em consequência exatamente da ocupação urbanística intensiva que foi feita ao longo de décadas. Portanto, creio que deveríamos ser mais parcimoniosos na gestão do património. Compreendemos mal esta perspectiva da expansão a todo custo, de sempre a crescer sem limites. Teríamos, efetivamente, outras propostas do ponto de vista da gestão do património em relação àquelas que estão, sobretudo no que respeita ao património. Somos extraordinariamente cuidadosos, advertimos em tempo útil, designadamente algumas situações que nos pareciam mais perigosas, como esta de Bom Jesus, que acabou de ser referida, e não deixaremos de estar atentos. Sobretudo, pensamos que faz todo sentido que haja um debate alargado na cidade bracarense, que não seja casuístico, ponto por ponto, casa por casa, rua por rua, mas mais genérico sobre aquilo que são os sentidos da ocupação do território e dos projetos e planos urbanísticos para a cidade e para o município.
Até porque o plano diretor municipal já será aprovado por um novo executivo municipal, havendo uma mudança de cor política à frente do município, este poderá ser um processo que até na eventualidade recomeçará do zero.
Fundamentalmente é necessária uma mudança de política, creio eu, portanto, das concessões que presidem ao ordenamento da cidade e do território.
Tem-se falado muito pouco também de PDM, mais naquilo que é precisamente essa construção urbanística tão prometida, porque fala-se muito da habitação e da necessidade de mais habitação na cidade. Tem sido sempre pelo lado só da finalidade da habitação em si, menos preocupado com aquilo que é o resto?
É verdade. Sobre essa matéria, já agora podemos falar também um pouco do centro histórico.
Sim, era o tema seguinte.
Que nos tem vindo a preocupar. Que é exatamente a destruição que está a ser feita daquilo que é a cidade oitocentista. Portanto, toda a cidade que foi construída ou reconstruída, boa parte reconstruída no século XIX até ao princípio do século XX, sobretudo com uma forte influência do capital que veio da imigração brasileira, portanto, da imigração portuguesa no Brasil, portanto, dos portugueses que chamados na altura os brasileiros estão na viagem, não é? E neste momento isso no centro histórico é muito visível. Nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo detalhado da Rua de São Vicente. Há outras ruas em que a situação é relativamente semelhante, a Rua de Santa Margarida é uma delas, mas um pouco por todo o centro histórico, e em que está a haver uma destruição significativa desse património que nos foi legado exatamente nessa altura. O interior das casas está a ser desfeito, destroem escadarias de madeira, tetos de estuque, pinturas murais, vitrais, claraboias, etc., transformando essas casas em apartamentos, eram casas unifamiliares, famílias alargadas, em apartamentos. Precisamos, de facto, de ter mais casas, ter mais apartamentos, mas é fundamental que isso seja feito no respeito, até porque há regras sobre isso, no respeito do património edificado. E a par da existência de um repositório de todo esse material, que não existe e deveria existir, acho que tenho falado, enfim, com muita frequência sobre essa matéria, seria essencial preservar no próprio espaço, com os materiais, que são os materiais de origem, exatamente tudo isso que nos foi legado. E, portanto, a habitação é uma prioridade, parece-nos que faz todo sentido que em Braga se construa e se construa recursos controlados, que haja habitação pública, mas é fundamental que isso não viole, designadamente, os valores patrimoniais e, sobretudo, no centro histórico, em que as questões da preservação desse património edificado é essencial. Não apenas os monumentos e edifícios classificados das casas que correspondem, efetivamente, a um ethos, a uma forma de vivência da cidade e que se degrada e se perde se, efetivamente, isso for feito.
Relativamente a esta questão do centro histórico, eu gostaria de acrescentar uma questão que é o seguinte. Portanto, há uns anos atrás, penso que foi em 2019, esteve em discussão pública uma alteração ao regulamento do centro histórico, de maneira a introduzir alterações legais que, entretanto, foram surgindo, porque o regulamento inicial é de 1986, penso eu. E o que acontece é que esse processo administrativo decorreu com total normalidade, várias pessoas participaram, organizações, a ASPA participou com um conjunto de sugestões, reunimos com as pessoas que estavam no município a tratar do assunto, todo esse assunto foi tratado. Há, com certeza, o relatório final desse processo administrativo que ficou na gaveta, não percebemos porquê. Nunca saiu a público, nunca foi à Assembleia Municipal e continuámos a lidar com um regulamento de centro histórico já antigo, que não prevê, portanto, que teria que ser atualizado em função daquilo que são os valores atuais. Por exemplo, as fachadas azulejadas são protegidas neste momento. A prática que existe já nas cidades mais desenvolvidas e que valorizam o património é proteger as claraboias, os vãos de escada, os azulejos, os painéis interiores de azulejos, as pinturas interiores, as pinturas de teto e madeira, etc. Tudo isso estava previsto nesse tal regulamento de centro histórico, que neste momento que não se sabe onde está. Portanto, é um processo administrativo que não foi concluído. O que é que isto significa? Isto significa que se estão a perder todos esses elementos da arquitetura original, testemunhos de um modo de saber fazer e de construir, que existia no passado, que se estão a perder, e naquilo que era um edifício, por exemplo, uma casa unifamiliar, como há muitas na Rua de Souto, na Rua de São Vicente, quer dizer, neste momento é muito simples perceber quantas casas lá estão. Ou seja, T0s e T1s, 16, 18, 12. Ou seja, o número de campainhas permite-nos saber quantas casas, quantas habitações foram construídas no sítio que era, naquilo que era um edifício unifamiliar e que noutras cidades, portanto, são transformados em habitações, mas de uma outra forma, em que no fundo mantém as escadas, a escadaria, mantém todos esses elementos, não destroem nada. Ali não, fica a fachada e nós estamos a construir uma cidade de fachada na cidade. É, fachadas em todo lado, tanto é que nós vamos observando e vemos buracos em que a fachada é retirada, por vezes, como já aconteceu aqui numa zona da cidade, baixaram para adaptar aquilo que era o pé direito do edifício, que era antigo, as salas altas, até baixaram as sacadas, as janelas, para fazer quartos interiores mais baixos. Portanto, esta questão do centro histórico é complicada e também o aumento da capacidade construtiva, a construção no interior dos quarteirões, que está à rebelia daquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, em que é importante manter zonas de absorção da água no interior das cidades, e nós estamos a impermeabilizar as cidades. Ao permitir a expansão daquilo que eram as casas nas ruas do centro histórico para os respectivos quintais, com um aumento de capacidade construtiva extraordinário, estamos a impermeabilizar a cidade. E depois vamos pagar isso caro em termos climáticos, como é óbvio.
Muito bem, falemos do estádio 1º de Maio, em avançado estado de degradação também, exige-se uma requalificação que terá necessariamente de seguir determinados parâmetros. Há visões diferentes entre os candidatos, quase todos encontram como primeira solução a venda do estádio municipal ao Sporting Clube de Braga e a utilização dessa receita para recuperar o 1º de Maio. Na ótica da ASPA, isto faz algum sentido? Há outros caminhos a adotar?
O 1º de Maio foi classificado por proposta da ASPA, recordo, e o papel do dirigente da ASPA, o Sr. José Moreira, que foi determinante exatamente em todo esse processo. Portanto, temos também uma ligação afetiva, digamos, com essa questão patrimonial. Ainda que saibamos, efetivamente, que aquele estádio corresponde a uma obra de regime anterior, foi, aliás, nomeado 28 de Maio, inicialmente, exatamente em comemoração do golpe militar que deu origem ao regime salazarista. Mas, independentemente desse facto, é um edificado, classificado, marca uma memória da cidade e, portanto, é necessário que ele seja protegido. Digamos que a ASPA não tem provavelmente que se pronunciar acerca da gestão, da gestão política desse processo. É com este dinheiro, é com aquele outro dinheiro que essa coisa deve ser feita, não é? A nossa ideia...
Digo eu que quando os candidatos apresentam essa solução é porque lhes parece mais fácil fazer um investimento se o dinheiro já tiver, já vier de um sítio em específico, claro. Não é?
Sem julgo que aquilo que é absolutamente essencial, e julgo que isso tem sido feito, ainda que também de uma forma completa, é consolidar aquilo que existe, e, portanto, impedir que a degradação leve à ruína. E julgo que alguma coisa terá sido feita nessa matéria. Por outro lado, pensamos também que o Estado de 1º de Maio pode ser, como aliás todo o património, de usufruto, digamos, de todos os bracarenses. Não deve estar afeto propriamente argumentações ou equipas desportivas, mas deve ser, tanto quanto possível, de uma forma polivalente, utilizado por quem quer fazer desporto, pelas escolas, aqueles espaços debaixo das bancadas, pelas bandas de música, como foi já no passado, creio que neste momento já não. Portanto, ou seja, preservar, proteger, consolidar e dar a usufruir aos bracarenses. Essa é a nossa posição relativamente à forma de gestão política do processo. Se isso decorre das verbas de venda de uma outra coisa qualquer, é uma questão de gestão política sobre a qual a ASPA não tem posição. Não tem que ter posição.
Sim.
Pois, eu só queria acrescentar uma coisa, que é o seguinte: o Estado tem 75 anos, foi inaugurado em 1950, tem 75 anos, foi criado como estádio olímpico para todas as modalidades desportivas. É o único estádio que nós temos neste momento que tem um espaço, portanto, que tem uma pista de atletismo, tem bancadas em granito, tem, portanto, a céu aberto, tem um conjunto de infraestruturas à volta, tem uma ZEP considerável, que inclui inclusivamente o Parque da Ponte e que contorna o muro, todo aquele muro da Estrada de Guimarães, que dá acesso à Estrada de Guimarães. Portanto, é área de zona especial de proteção. Portanto, como dizia o Manuel Sarmento, o que nós queremos é que aquilo se mantenha como era, para todas as modalidades esportivas, que seja conservado e recuperado e que não aconteça o que está a acontecer, que é alguns espaços que ali estão por baixo das bancadas estarem a ser utilizados para determinado tipo de clubes que não têm outro espaço, porque não têm mesmo onde estar, não é? E que, em que a água entra, a degradação é terrível e, portanto, é preciso atuar. Como? Os políticos é que têm essa possibilidade, não é? Que definam, que arranjem formas de o fazer.
Estamos mesmo a caminhar para o final desta...
Como público,
exatamente,
sempre
desta,
como público.
Desta conversa. Há outras questões levantadas nesta carta. Pedia-vos que mencionassem mais uma, pelo menos estamos mesmo no final, portanto, das questões colocadas a estes candidatos, a estes 10 candidatos à Câmara de Braga, um assunto pertinente que devem também ter em conta e assumir aqui já alguma responsabilidade política para o futuro.
Sim, falava fundamentalmente de uma coisa que é preocupante. Esta carta teve em vista precisamente a questão da cultura, de património e cultura, e também o ambiente. Portanto, porque o PDM, quando há uma expansão da urbanização do modo que se verificou aqui, em Braga, no âmbito deste PDM, é preciso olhar para o património e ver como é tratado o património. E o que nós detectamos, fizemos um estudo criterioso, portanto, rigoroso, por comparação de plantas de onde está definida a classificação do solo e aquelas em que estão definidas as condicionantes de características arqueológicas e arquitetónicas. E aquilo que acontece é o seguinte, é que detectamos com facilidade que há várias quintas espalhadas por aquilo que era o mundo rural em Braga, quintas que estão classificadas como monumentos de interesse público, cujas zonas especiais de proteção são agora definidas como área construtiva, com o OPGs. Portanto, chamamos a atenção para isso, inclusivamente, para que essa proposta da Câmara se concretizasse, teria que ter, inevitavelmente, o parecer favorável da tutela de património. E, portanto, achamos muito estranho também que monumentos, e, portanto, isso, aquilo que aconteceu em Braga no tempo do primeiro presidente da Câmara pós 25 de Abril, porque tivemos dois presidentes da Câmara, não é? Que foi a transformação das quintas que existiam no centro da cidade em zonas de urbanização, é o que este PDM está a perspectivar em algumas zonas em que é património classificado fora nas zonas, portanto, nas freguesias periféricas, que eram as freguesias rurais. Áreas que no PDM de 2005 e 15 estavam, da revisão de 2015, estavam como áreas rurais ou florestais e que neste momento são áreas de construtivas. Portanto, detectamos várias quintas, zonas, porque também detectamos, por exemplo, uma coisa que é preocupante, que é o inventário do património que integra, do património, o inventário local do património que eles consideraram de interesse municipal, que está levantado de uma forma cuidadosa, não tem correspondência depois, em termos de proteção, ao nível dos planos do plano de ordenamento de classificação do solo. Ou seja, zonas em que temos um monumento, eu dou um exemplo, por exemplo, que é a capela de São Lourenço da Ordem, ali em São Martinho, que é uma capela lindíssima, que devia estar classificada já de âmbito nacional, não era inventariada numa lista de bens considerados a nível municipal. Ela não está sequer classificada a nível municipal e, ao lado, toda aquela zona está tudo para construção. Portanto, ou seja, património que é classificado de âmbito nacional ou de âmbito municipal ou que integra listas de inventários municipais e não usufrui ainda de nenhuma classificação, é património a proteger, a valorizar. Não é património a sobrecarregar com áreas urbanizáveis a toda a volta.
Muito bem, temos mesmo de terminar esta nossa conversa, mas não queria deixar de vos pedir precisamente que lançassem aqui um repto aos candidatos, tendo em conta esta carta que apresentaram também, o que é importante que fique para o futuro e para o próximo executivo que assumir funções em Braga, pelo menos nos próximos 4 anos, Manuel?
Não, seria importante que o debate da campanha se debruçasse sobre estas questões, sobre a ideia de cidade, sobre as propostas de defesa do património e sobre uma questão mais genérica, mas que subsume tudo a todas estas nossas preocupações, que é a questão da democracia cultural, do modo como a população, os bracanenses e as pessoas que vivem em Braga, que são bracanenses para todos os efeitos, usufruem da cidade, do espaço público e podem fazer dele exatamente não apenas uma forma de identidade, mas também uma forma de uma vivência, de um cotidiano marcado pela convivialidade e marcado também pelo sentido de comunidade. Essa é uma questão essencial. Hoje as associações de património não são propriamente associações, em geral, apenas preocupadas com uma ideia de conservação, mas também com uma ideia de usufruto, de vivência. E, portanto, por esse motivo, politicamente, essa questão deveria ser uma questão mais relevante. Infelizmente, há sempre aspectos que ficam secundarizados. Eu sei que a habitação é absolutamente essencial, que a mobilidade é uma questão absolutamente determinante, mas não podemos esquecer nem a cultura, nem a educação, nem o ambiente, e isso é tão, tão, tão decisivo do ponto de vista da construção do presente e do futuro.
Muito bem, muito obrigada, caro Manuel Sarmento, Teresa Barbosa, pela vossa presença aqui no Espaço Campos Verbal para falar aqui sobre algumas das questões que mais preocupam nesta altura a ASPA e que ficam também de mensagem para os candidatos à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 12 de outubro. Eu regresso na próxima semana. Até lá.